conta-se a anedota de certo prelado de uma diocese do Alentejo, homem de letras afamado, que viveu no tempo do Marques de Pombal e que, em estando entregue aos seus trabalhos literários, de nada mais queria saber. Um ano, pelo tempo das boas festas, estava o bispo sentado à banca, no seu vasto escriptório, um salão do paço episcopal, quando um diocesano entrou para cumprimentá-o. O prelado não deu tento da entrada do homem, tanto era o interesse que lhe merecia o assunto de que estava tratando. Senhor bispo! Apostrofou timidamente o recém-chegado. O bispo não ouviu. Senhor bispo! Tornou a exclamar o visitante. Nada! O bispo não ouvia. Então, muito comprometido, o visitante resolveu-se a empurrar uma cadeira para fazer barulho. O bispo voltou de súbito a cabeça. Viu-o, e perguntou, o que é que quer? Eu vim a visitar vê. Eis? E o bispo, continuando a escrever, respondeu, pois visite, visite. O curso do quinto ano de direito estava simulando audiências, como é costume, fazendo um estudante de juiz, outro de escrivão do processo, outro de oficial de diligências, etc. Constituiu-se o tribunal, e o professor da cadeira disse ao estudante que representava de juiz, a sussurro na sala. O que faz o senhor juiz? Toco a campainha, e recomendo silêncio ao auditório. Mas o professor insistiu, continua o sussurro. O que faz o senhor juiz? Torno a tocar a campainha, e de novo recomendo silêncio. Mas suponha que não basta isso. O sussurro continua. Nesse caso, direi, oficial, tome nota das pessoas que estão fazendo. Sussurro, para serem autuadas. Mas o sussurro redobra. E o estudante, já muito atarantado, exclama, redobra, sim, senhor, o sussurro redobra. O estudante pensa um momento, então, insiste o professor, o que fazia o senhor juiz? Eu? Eu fazia isto, punha o chapéu na cabeça e dizia, está levantada a sessão. Riu o professor, riu todo o curso, e o estudante salvou-se da entalação. Daquele dia, por ter tido uma ideia e um chapéu. Havia um grande capitalista, que, por ter um sobrinho muito extravagante, já lhe não queria dar vintém. Um dia apareceu-lhe o sobrinho anunciando que ia partir para os Estados Unidos, onde poderia vender melhor do que em Portugal, dizia. Ele, o segredo de uma invenção maravilhosa. O tio, picado de curiosidade, quis saber no que consistia a maravilhosa invenção. Recusa do sobrinho. Insistência do tio. Finalmente, o sobrinho revelou o seu segredo, tinha descoberto o processo de fazer ouro. O tio, tão rico como ambicioso, resolve comprar-lhe o segredo por 6 contos de réis. O sobrinho, simulando alguma dificuldade, acaba por vender-lhe a receita, que o tio paga imediatamente. Concluída a transação, despedem-se, mas, já no fundo da escada, diz o sobrinho ao tio, ah, esquecia-me uma coisa, meu tio. Para que a receita dê resultado satisfatório, é preciso que o tio, quando quiser fazer ouro, não se lembre do elefante branco. E saiu com o dinheiro na algibeira. O tio tratou de montar o seu laboratório, e de realizar a receita. Mas, por mais que quisesse afastar do seu espírito a ideia do elefante branco, essa terrível ideia acudia-lhe sempre, pelo que jamais conseguiu tirar da compra que fizera o resultado que esperava. Não sei quando, nem mesmo onde, existiam dois esposos, que se enriqueceram de filhos. A boa fortuna parecia apostada em querer que eles esgotassem todos os nomes do Flux Sanctorum. Começaram pelos vulgares. Os primeiros filhos chamaram-se Manuel, Joaquim, Antônio, João. Depois passaram a escolher nomes românticos, Arthur, Laura, Beatriz, Egberto. Por último, tiveram que lançar mão dos nomes mais esquisitos e arrevesados, Cunegundes, Tecla, Mafalda, Timoteu. Um dia, quando já era difícil saber a conta de todos os filhos, e acertar-lhes de pronto com os nomes, saiu o pai a passeio, e, longe de casa, encontrou na rua uma criança que chorava, escondendo o rosto entre as mãos. Apiedou-se, dirigiu-se à criança, levantou-lhe a cabeça, achou que tinha uns olhos bonitos, e disse-lhe, o que fazes tu por aqui, meu menino, ando perdido, pobre criança. Sabes quem é a tua família? Não estou bem certo disso, meu senhor, tens fome? Muita, muita. E frio. Muito frio, está bem, anda daí comigo. Onde ia ele levar a criança? Ora, onde é que o negociante feliz vai? Depositar os seus lucros? No banco. Pois o banco onde esse feliz casado entesourava todos os lucros da sua prosperidade conjugal era a sua própria casa, o seu lar. Chega ele, muito contente, com a criança pela mão. Querida mulher, disse ao entrar em casa, trago-te mais uma criança, outra. Sim, filha, tu és bondosa, compassiva, has de compreender o impulso do meu coração, o que queres dizer? Quero dizer que encontrei na rua, abandonada, esta pobre criança, que não sabe ao certo quem são os seus pais e onde moram. E o pequeno, escondendo o rosto choroso entre as mãos, arquejava. Soluçava, vendo-o, pensei comigo mesmo, onde cabem 20, podem caber 20 é. 1. Eis aqui está o que eu pensei, e trouxe-o comigo. Que Deus nos ajude, homem. Mas já estávamos tão sobrecarregados, quando tínhamos apenas 6 filhos já dizíamos isso mesmo. E contudo, tem havido lugar para todos, nenhum deles ainda morreu de fome. Pois bem, fique o pequeno. A criança conservava-se ao canto da casa, soluçando, arquejando. Disseste que era bonito o pequeno? Olha para ele, e verás os lindos olhos que tem, levanta a cabeça, meu menino. A criança não se mexia. Arquejava, soluçava. Então foi preciso levantar-lhe a cabeça quase à força. Ora esta! Exclama a dona da casa, o que é? Pergunta o marido. É o nosso Augusto. Eram tantos, que já nem o pai os conhecia. Sabem o que é muito difícil no carnaval? É encontrar um companheiro que nos não incomode e que nos não contrare. Ah! Isso é que é muito difícil. Eu apenas conheço um caso em que certo amigo meu pôde encontrar o melhor dos companheiros para um baile de máscaras. Esse companheiro era um general, que parecia excelentemente disposto, alto, forte, com um belo bigode branco, e algum brilho ainda nos olhos. O meu amigo convidou-o para irem a um baile de máscaras. Aceitou logo. Foram. Uma vez no baile de máscaras, o meu amigo sentou-se junto a duas mulheres mascaradas. O general também. O meu amigo falava-lhes. Elas respondiam. Só o general estava calado, parecendo contudo excelentemente disposto. Convidou-as o meu amigo para irem cear todos juntos. O general não opôs a menor resistência. Pois sim. Vamos lá cear, disse ele. Foram cear. As mulheres tiraram a máscara. O meu amigo disse a uma das mulheres que gostava muito dela, o general não disse nada à outra. Comeram. O general comeu também. No fim da ceia, queimaram todos quatro as suas cigarrilhas. O general parecia excelentemente disposto. Desabotoou o colete, repotreou-se na cadeira, acendeu segunda cigarrilha. Veio a conta. O meu amigo quis pagar toda a despesa, o general não consentiu, quis pagar também a sua parte. Saíram. O meu amigo, voltando-se para o general, disse-lhe, e agora? O general, parecendo sempre muito bem disposto, inclinou-se ao ouvido do meu amigo, e disse-lhe, olhe, meu caro, eu já não tenho condição nenhuma para gostar de um baile de máscaras. E o meu amigo, sem se desconcertar, sem se surpreender, ofereceu o braço direito a uma das mulheres, o braço esquerdo à outra, e disse ao general, que continuava a parecer muito bem disposto, boa noite, general. Certo estudante, tendo faltado às aulas, apresentou uma certidão de doença, falsa. O médico que a passara era useiro e vezeiro em justificar a cabula dos estudantes, que lhe pagavam a justificação. Do alto da cátedra, o professor, tendo relanceado os olhos à assinatura da certidão, perguntou, ó senhor fulano, se estivesse doente chamava este médico para o tratar? O estudante respondeu com promptidão e firmeza, não, senhor. tinha Antônio Feliciano de Castilho ido ao Rio de Janeiro e fora recebido em audiência particular pelo imperador Dom Pedro II. A conversação versou, como era natural, sobre assuntos literários. Castilho havia sido prevenido de que o imperador, por amor à discussão com homens notáveis, gostava de que eles o contrariassem nas suas opiniões. Assim avisado, se o imperador dizia que tal objeto era branco, Castilho sustentava que esse mesmo objeto era preto. O senhor Dom Pedro II estava delirante de alegria, e propositadamente prolongava a conversação. Veio a ponto falar em diversos alexandrinos. O imperador declarou que não gostava do verso alexandrino, de que, como se sabe, Castilho era entusiasta. Ser-me-á lícito, disse Castilho, perguntar a vossa majestade os fundamentos da sua opinião? Acho o alexandrino, replicou Dom Pedro II, um metro inútil, por isso que é composto de dois versos de seis sílabas. Digam francamente que fazem versos de seis sílabas, e escusam de batizar cada parelha de seis sílabas com o pomposo nome de alexandrinos. Castilho replicou, o que faz vossa majestade quando tem sede? O imperador sorriu-se, e respondeu, bebo água. Ora muito bem. Tornou Castilho, mas se vossa majestade beber água por dois copinhos, não fica tão satisfeito como tendo-a bebido de um só trago por um copazio enorme. Um homem que se dava excelentemente com a mulher, e que tinha três filhas muito bonitas e três filhos muito espertos, não podia sofrer a sogra, como quase sempre acontece. Um dia, ela adoeceu gravemente, muito gravemente. Foi preciso chamar o médico que, depois de lhe ver a língua e tomar o pulso, torceu o nariz. Isto não está bom. Disse o médico, o que se há de fazer então, deitar-lhe bichas, já, imediatamente. Mandou-se, sem perda de tempo, buscar as bichas, muitas bichas. O bom do genro assistiu à chegada das bichas, viu-as deitar, chegou. Mesmo a perguntar se elas tinham feito bem o seu dever, morder na sogra. À noite, no clube, dizia ele, assisti hoje a um combate de feras. Como assim? Vi deitar duas dúzias de bichas em minha sogra. Certo professor de medicina perguntava a um estudante, por que é que no tratamento das feridas se emprega o pano de linho? Velho. O estudante procurou qualquer razão, e disse-a. Não, senhor, replicou o catedrático. O estudante tratou de procurar outra razão. Observação do professor, também não. O estudante dá ainda tratos à cabeça para descobrir uma terceira razão. Então o professor resolve-se a fazer luz no assunto, por duas razões, e nenhuma delas o senhor foi capaz de descobrir. 1. Porque o pano de linho velho é mais barato. 2. Porque o pano de linho novo é mais caro. Eu estava uma vez no escritório de um advogado meu amigo, homem de letras, jornalista principalmente, que me pedira que esperasse enquanto ele acabava de escrever um artigo de fundo. A pena rangia vertiginosamente sobre o papel. Eis senão quando entra um saloio. Que é? Perguntou o advogado escrevendo sempre. O saloio respondeu, vinha consultar ver. Eis? Sobre uma pequena questão. Vá dizendo. O saloio olhou para o advogado, olhou para mim e olhou para um espelho. Que havia no escritório. Estava embaraçado, duvidoso de expor o seu assunto sem que o advogado se prestasse a dar-lhe toda a atenção. Vá dizendo, repetiu o advogado. Senhor doutor, há na minha terra uma mulher de má língua, que traz todo o lugar embrulhado. Por causa dela lavram inimizades de família. Questões entre casados, o diabo. Mas de cara a cara ela não se mete. Com ninguém é só por trás da cortina. Veio para lá 3 anos. Comprou uma casita, e trabalha de tecedeira. Mas o que ela tece melhor? São intrigas. Por sua causa estou de mal com meu sogro e com meu cunhado. Eu e outros mais da freguesia queremos pô-a fora do lugar, mas não sabemos a quem havemos de requerer. E calou-se. O advogado continuava escrevendo. Não sabemos a quem havemos de requerer. Repetiu o saloio. O advogado não respondeu. Senhor doutor, perguntou o saloio, a quem havemos nós de requerer? O advogado nem palavra. Mas o Saloy não desistiu. Aproximou-se da banca e tornou a perguntar. Curvando-se até quase juntar a sua cabeça com a do advogado, a quem havemos nós de requerer, senhor doutor? A Dom Miguel, respondeu o advogado continuando sempre a escrever. Quem conhecia bem a formiga era um certo lavrador do Alentejo, cujo celeiro as formigas tinham invadido como praga daninha. Ele consultou todos os químicos afamados para que lhe vendessem um ingrediente que as matasse. A droga que lhe receitou o boticário da sua terra não deu resultado. Veio de propósito a Lisboa, conversou sobre o assunto com os mais conspícuos farmacêuticos da capital. Faça isto. Faça aquilo. Faça aquele outro. Nada deu resultado. Um dia, na charneca, aconselhou-se com um pastor. Obrigados, pela solidão em que vivem, à observação da natureza e à filosofia da experiência, os pastores da charneca têm às vezes frases conceituosas, alvitres sapientíssimos. O pastor deu-lhe um conselho, que valia mais do que as drogas dos farmacêuticos. Chegado a casa, o lavrador pegou numa tira de papel, escreveu nela algumas palavras, e foi pregá-la na porta do celeiro. Legiões de formigas avançavam, pelo veso, em demanda das tulhas. Mas, logo que avistavam a porta, e liam o letreiro, retrocediam como que embuchadas. No dia seguinte, a mesma coisa. O pastor tinha aconselhado um remédio excelente. O que escreveu o lavrador no papel? Esta simples frase. De hoje em diante, toda formiga que entrar no meu celeiro há de pagar 10 réis, por cabeça. Ora, como as formigas são essencialmente avarentas, chegavam à porta do celeiro, liam o papel, e desandavam para a toca, não sabendo ao certo se o lavrador gracejaria ou falaria a verdade. Um moço de Freites costumava ir confessar-se todos os anos, mas fazia a sua chorata ao prior para não ter que pagar a desarrisca. De uma vez, porque lhe parecesse que o prior se aborrecia com a choradeira, que era fingida, andou a procurar entre os seus patacos um que tinha pior cara e que por isso mesmo era mais duvidoso. Foi confessar-se, muito contrito, com um pataco falso na algibeira. Antes de receber nosso pai, pensando sempre em Deus e no pataco, dirigiu-se para a sacristia. Senhor prior, disse ele, eu tenho abusado muito da bondade de V.S. Nem por isso, Ramon, tenho, senhor prior, mas este ano não há de ser assim. E, dizendo, tirava vagarosamente da algibeira do colete o que quer que fosse. Este ano, continuou, quero pagar a desarrisca. Se o senhor prior estiver pelos altos, ficará o costume de eu pagar de 2 em 2 anos. Pois seja como quiseres. E o moço de Freites, tirando o pataco da algibeira, pô-o a um canto da mesa em que o prior estava escrevendo no livro. É poucochinho, senhor prior, mas os anos vão muito bicudos, não falemos mais nisso. Sempre chega para o rapé. Este pataquinho é para o rapé do senhor prior. Pois seja. E o prior, voltando-se para o menino do coro, que estava perto, disse-lhe imperativamente, ó Zé Maria, vai-me ali defronte comprar um pataco de meio grosso. O Zé Maria saiu, a correr, e o moço de Freites, sempre muito contrito, foi ajoelhar-se à mesa da comunhão, esperando pelo prior. Um instante depois, o menino do coro entrava na sacristia com o rapé e com o pataco. Senhor prior, disse ele, não quiseram receber o pataco. Por quê? Porque é falso como Judas. Mas obrigaram-me a trazer o rapé por ser para o senhor prior. Deixa lá ver o pataco. O prior pegou no dinheiro, levou-o à altura dos olhos, e riu-se. Levantou-se, preparou-se para ir dar a comunhão. Chegando à igreja, descobriu o moço de Freites, que estava já com o queixo muito embrulhado na toalha de rendas. O prior foi distribuindo as sagradas partículas, mas quando chegou ao gadego, introduziu-lhe o pataco na boca, delicadamente. Habituado a grandes pesos, o penitente nem sequer se admirou de que fosse tão pesada aquela estranha partícula. Mas quando quis engoliu-a, é que foram elas. E o prior, de pé, grave e solene, esperava. Bem voltas dava a língua ao gadiego, mas não havia meio de engolir o pataco. Até que, com alguma dificuldade, se resolveu a dizer, não passa, senhor prior. E o prior, sempre muito grave e solene, respondeu-lhe, não passa, não. Já mandei comprar rapé, e não o quiseram aceitar. Por que é? Perguntava um professor de agricultura, que as sementes precisam ser enterradas na terra? Por isto. Dizia um estudante. Por aquilo. Respondia outro. O professor zangou-se, não, senhor. É preciso enterrar as sementes para os pássaros as não comerem.